gostaria que pedia ao grupo parlamentar do PCP e também ao grupo parlamentar do Bloco é que parem de persistir no erro de comparar a governação do PS à governação da direita. É que nós sabemos que da governação da direita nunca tivemos e nunca teremos neste setor nenhuma solução para os problemas das pessoas. Aliás, basta ver o contentamento e o brilho nos olhos dos deputados da nossa direita com qualquer problema que os portugueses tenham hoje em dia, porque sentem que estão mais próximos de poder convencer os portugueses que são uma pretensa solução. E, portanto, mesmo para terminar, Sr. Deputado, aquilo que questiono é que é se entende que este caminho é o caminho para resolver a crise na habitação. Mais investimento público, mais parque habitacional público e uma maior proteção das famílias que, devido a esta crise, estão a passar por maiores dificuldades. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves. De facto, termos um Ministério autónomo serve de pouco quando as políticas não respondem aos problemas. Ora, o Sr. Deputado refere a necessidade de aumentar a habitação pública. Nós estamos de acordo que é necessário aumentar a oferta de habitação pública. O problema é que o que tem acontecido é que anos após anos nós ouvimos falar do aumento da habitação pública, mas ela depois nunca chega a concretizar-se. E a verdade é que os problemas que nós atualmente enfrentamos nos créditos à habitação, que foi esse o motivo do agendamento do PCP, são problemas que precisam de uma resolução imediata. Não podem ficar à espera que a habitação pública seja feita, que tem que ser feita naturalmente. Agora, não podemos ficar à espera que venha a habitação pública, que tantas vezes foi prometida e posta no papel, mas depois não foi aplicada na prática. São precisas soluções agora para os problemas que existem e que são dos tomadores de crédito à habitação. E o Sr. Deputado falou das renegociações promovidas pelo Governo. Ora, o problema é que uma grande parte, o Sr. Deputado disse quantas é que foram feitas, não disse foi quantas é que foram recusadas, porque a maior parte dos pedidos de renegociação são recusados. Inclusivamente temos os banqueiros a fazer pouco da proposta do Governo e a dizerem que as pessoas vão ficar marcadas e que, portanto, não vale a pena fazerem renegociações. Porquê? Porque o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, implementou uma medida que é vamos pôr as pessoas a renegociar, mas não lhes vamos reforçar o poder negocial. As pessoas vão para as negociações, chegam ao pé do banco e dizem nós precisamos de baixar o spread porque já não aguentamos este nível de esforço com os rendimentos que temos e com as prestações a aumentarem. E os bancos não dão uma resposta. Os bancos não têm nenhum incentivo para dar uma resposta. As propostas que o PCP coloca hoje em cima da mesa permitiriam, isso sim, reforçar esse poder negocial. Porque os bancos não queriam que nenhuma destas medidas fosse aplicada em caso de incumprimento. E, nesse caso, eram forçados a renegociar e verdadeiramente a baixar o spread, que é isso que as pessoas, neste momento, necessitam. E, portanto, Sr. Deputado, eu devolvo a pergunta ao Partido Socialista. Amanhã vou apresentar um conjunto de medidas, mas nós já percebemos aquilo que o Partido Socialista fez, por exemplo, hoje na COF. É que sempre que estão em causa os interesses da banca, nem que seja beliscar os interesses da banca, o Partido Socialista não dá a resposta e encolhe-se. E, portanto, Sr. Deputado, neste momento, o que nós precisamos para uma resposta no crédito à habitação é de beliscar, é de pôr em causa os interesses da banca, porque eles são conflituantes com o direito à habitação. E é isso que o Partido Socialista precisa ter coragem para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate tem aqui afirmações curiosas. A primeira afirmação, que o PSD não tem consciência social. Eu recordo que o maior programa de habitação pública, que foi o programa de erradicação de barracas, 50 mil foram feitas pelo PSD. E nós... E já agora, a propósito do PRR, nós estamos de acordo com o primeiro direito, que visa erradicar condições de habitação indignas. O problema é que o PS propunha-se a corrigir 26 mil fogos e até hoje 3%. Ou seja, a diferença entre o PS e o PSD na consciência social é que o PSD fez. O primeiro-ministro António Costa anunciou. Mas mais grave é que o primeiro-ministro António Costa tem o maior volume de fundos da história da democracia. Parece que o dinheiro atrapalha o PS. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, Sr. Deputado Carvalho, vocês queriam quantificação. Então vamos falar do primeiro direito da vossa consciência social e quantificar. Hoje, no site do Portal da Habitação, estão 217 acordos com 217 municípios. Portanto, uma primeira pergunta que devíamos fazer aqui, preocupados, é onde está o outro terço dos municípios? A outra questão é que vocês hoje, se derem ao trabalho de somar aqueles vão hoje, nós já lá temos 58.300 alojamentos necessários para suprir condições de habitação indignas. 130 mil pessoas em Portugal que vivem em condições de habitação indignas. Nem esses vocês conseguem resolver. E venho falar agora de consciência social, senhores deputados. Em 21 anos de governação do pós-Cavaco, tivemos 21 anos de governação PS, tivemos mais 7 anos de gestão de danos com atrás do governo PS. Olhem o ponto a que chegamos. Mas mais preocupante, senhores deputados, nós hoje temos no primeiro direito 4 mil milhões já de acordos com municípios. Muitos deles a preços de 2020. Se nós atualizarmos os preços, e julgo que não preciso explicar como evoluíram os preços na construção, estamos a falar de 5 mil ou 6 mil milhões. Senhor deputado Ivan Gonçalves, quer quantificar os 3 mil milhões que quer gastar até o fim da legislatura? São 50% desse valor. Vão ser os municípios que vão ter que arcar com essa responsabilidade? Onde é que estão os senhores com essa vossa responsabilidade social? E já agora, por falar em quantificar, Sr. Deputado, só para terminar, os valores médios que vocês têm no vosso programa Primeiro Direito são 80 mil euros por apartamento. Vocês querem executar 26 mil e dizem que os municípios não têm essa responsabilidade. Fazendo umas coisas, contas simples, coisa que ao que parece o PS não é o seu forte, dá 2 mil milhões de euros. Expliquem onde está esse dinheiro quando o PRR apenas prevê 1,2 mil milhões de euros.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, ao fim de quase 2 horas de debate, eu dirijo-me aqui aos Srs. Deputados do Partido Comunista Português, porque a grande virtude deste debate ao fim de 2 horas é que torna clara e transparente a estratégia política do Partido Comunista em todas estas situações. Quando o custo da habitação própria tem como principal origem o desnível enorme entre o volume de oferta, construção de casas e a procura, transações de casas. O ano passado transacionaram-se 160 mil casas, construíram-se 19 mil. Sobre isto o PCP diz nada. Quando o principal origem do problema do custo da habitação arrendada é que há 700 mil casas devolutas porque quem as tem não tem qualquer incentivo para as colocar no mercado, sobre isto, o PCP diz o quê? Nada. Quando temos uma situação em que os aumentos das taxas de juro que se estão a verificar causam problemas graves a muitas famílias portuguesas e há já em vigor um decreto-lei 80-A de 2022 que tenta dar resposta a isto e que está em vigor há 3 meses e que se podiam avaliar resultados, sobre isto o PCP diz nada. O que é que o PCP diz? Traz-nos o projeto de lei 425 que quer pôr a banca a fazer política social forçada, a banca a fazer de agência imobiliária forçada, a banca a fazer de senhorio forçado. Ou seja, quer que a banca volte a fugir do crédito hipotecário como o diabo da cruz. Logo agora que o rácio de crédito vencido está em mínimos históricos de 11 anos, logo agora que o valor de crédito vencido está em mínimo histórico de 12 anos, ou seja, a estratégia política do PCP é, muito simplesmente, vamos arranjar problemas à banca, que é para ver se é preciso mais um resgate e entrar a banca na esfera pública. É que nestes mesmos 11 anos, senhores deputados, os portugueses injetaram na banca 25 mil milhões de euros. Os senhores deixaram muita graça, porque era uma maneira de pôr a banca na esfera pública. A Iniciativa Liberal não achou graça nenhuma, porque a Iniciativa Liberal não quer salvar a banca. A Iniciativa Liberal quer é salvar os contribuintes, os de hoje e os da amanhã, dos desvarios dos intervencionismos do PCP e da esquerda como um conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, já não tendo tempo para lhe responder. Pergunto ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista, se pretende manter o pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Hugo Oliveira nem sequer está. Portanto, problema resolvido em si mesmo. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É inegável que vivemos em Portugal hoje em dia uma crise habitacional ímpar. O preço elevadíssimo das casas só tem beneficiado os grandes especuladores e quem tem rendimentos médios ou mais baixos e precisa de comprar ou arrendar tem na habitação um dos principais fatores de empobrecimento neste momento. E, portanto, falar de crise de habitação é falar do problema que vivemos com o crédito à habitação e, nisso, hoje, o Partido Socialista deixou claro na Comissão que chumbará as propostas que respondem a este problema, mas também se temos que responder a quem já tem habitação e está, neste momento, com enormes dificuldades em pagar essa habitação, também não podemos deixar de ter respostas para quem quer e precisa de encontrar uma casa, mas não consegue porque, consecutivamente, as opções do Governo do Partido Socialista entregam à especulação aquilo que é um direito. E o problema é que nós vimos de décadas em que a política de habitação em Portugal tem dado apenas duas escolhas aos trabalhadores e são ambas negativas. Ou comprar uma habitação extremamente cara com taxas de juros baixas ou então comprar uma casa só cara, mas com taxas de juros elevadas. Em todos os casos, os trabalhadores têm ficado reféns da banca ou de rendas impossíveis. E o que temos neste momento é o direito à habitação transformado num negócio. A sociedade fica desta forma desprotegida e é por isso que estes debates sobre habitação têm de ir mais longe. Já ouvimos aqui falar muito sobre porque é que as rendas estão tão elevadas, no entanto, ninguém aqui nesta casa, a não ser os partidos à esquerda, questionam como é que nós chegamos a um valor médio de renda na cidade de Lisboa, por exemplo, de 2 mil euros, quando o salário médio ronda os 800 euros. E, portanto, se isto não faz soar todos os alarmes, não sabemos o que é que fará. E por isso é que precisamos de política pública, deixar de arranjar desculpas para que tudo fique na mesma. E por isso temos também duas matérias que devem estar em cima da mesa neste debate. Em primeiro lugar, a questão da nova construção não pode ficar refém apenas da construção de luxo e por isso deve ser determinada uma percentagem mínima de 25% do novo edificado para arrendamento a custos controlados, mas por outro lado temos de ter um debate sério sobre limitação dos valores astronómicos das rendas hoje em dia. Precisamos de fazer coincidir o valor das rendas com os rendimentos dos portugueses e das portuguesas. Precisamos de equilibrar a balança e isto não é uma realidade assim tão longínqua. Já 13 países da União Europeia têm políticas nesse sentido. O PS hoje até falou do modelo em que há a tipificação da renda usurária. Aquilo que fica por saber é qual é que é a opção que o Partido Socialista vai efetivamente fazer, se é continuar a deixar tudo na mesma e responder aos especuladores ou responder aos portugueses.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no debate de hoje houve alguns pontos sobre os quais estivemos de acordo. Que o direito à habitação é o primeiro direito, que está largamente por cumprir e que é preciso fazer mais. E tanto assim é que o Governo anunciou um Conselho de Ministros com mais medidas na área e todos sentiram a necessidade de vir logo atrás para não ficarem para trás e para tentarem se antecipar. Num tema que tanto impacta o dia-a-dia dos jovens portugueses, é importante nós distinguirmos o facto das fake news e da opinião. Sim, é um